11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou então o espaço de todas as torcidas, hora do 11 minutos. Na alegria e na tristeza, o torcedor raiz, ele aparece. E aí, você que já está acompanhando aí pelo nosso YouTube, já vê aqui o nosso querido Bruno Lourenço com a camiseta do Flamengo. Ele está aqui na bancada do 11 Minutos de hoje e não refuga, não. Não é porque não ganhou o Mundial que não vai vir participar do 11, não é isso? O orgulho continua, né, Bruno? Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Nação Rubro-Negra. Bom dia, Isaura. Bom dia, Adriano. Bom dia a todo mundo aí.
Bom, daqui a pouquinho a gente fala mais da final do Mundial de Clubes. A gente tem que analisar essa final que aconteceu no sábado. O assunto agora é um projeto que pode representar um incentivo para jovens que querem seguir uma carreira esportiva. Alunos que participarem de competições desportivas ou artísticas poderão compensar as faltas à escola com exercícios em casa. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Educação, que agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. Reportagem de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, o projeto permite que estudantes da educação básica que participem periodicamente de competições esportivas, paradesportivas ou de atividades artísticas itinerantes possam compensar as faltas à escola com exercícios em casa ou à distância. Terão direito a esse regime especial os alunos que participarem de competições oficiais no Brasil ou no exterior, tanto em esportes olímpicos quanto paralímpicos. E para os estudantes artistas, a medida cabe para atividades como teatro, dança, música e artes visuais. A relatora, senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, destacou que o esporte e as artes enriquecem a formação do aluno que pode se profissionalizar nessas áreas. Também ressaltou a importância da continuação dos estudos.
Fui uma estudante atleta e uma das maiores dificuldades é de se estabelecer muitas vezes com as escolas um diálogo da importância da ausência desse atleta, que é aluno, a prioridade é estudar.
O texto segue para a Câmara dos Deputados.
Agora 8 horas e 34 minutos, hora de bola rolando. Ah, como a gente falou, o Bruno Lourenço já está por aqui. Bruno, o Flamengo esperava realmente esse título, essa taça do Mundial para coroar, eu diria, um ano perfeito, que é o ano 2019, não aconteceu. Mas o que eu notei entre a torcida rubro-negra, com os colegas, nos grupos, na internet, é um orgulho muito grande da nação rubro-negra. Bruno, é comemorar a vice, esse negócio não era do Vasco? O que é isso?
Nada, eu não sou desses que ficam... quer dizer, brincar, eu posso até brincar, fazer gozação, mas o vice-campeonato é importante, mostra que o time, afinal de contas, não foi o primeiro, mas está ali melhor do que todos os outros, né? Lá, se no Brasileirão você fica em segundo lugar, você está na frente de 18 ali, né? Então, pô, acho que tem mais a que comemorar. E no caso do Mundial de Clubes, o Flamengo conseguiu jogar, vamos dizer, de igual para igual, né? Porque o Liverpool, acho que em nenhum momento... O Flamengo dominou o jogo em determinado momento. Eu acho que o Liverpool, experiente, deixou ali a coisa...
Teve aquele
ali,
susto,
né?
Logo no primeiro minuto, né? Do Firmino.
Não, foi depois dos primeiros 2 minutos... que a gente começou a respirar, porque eu vi falando aqui que eu tenho esse time do Liverpool, um dos maiores que eu já vi, né? A equipe mais eficiente que eu acho que eu já vi, talvez, jogar, né? Claro, tem o Barcelona ali do Messi com o Neymar também, achava um time muito eficiente, aquele que a hora que quisesse, né, decidia. E o Liverpool tem isso e agora conseguiu montar uma defesa que é muito boa também. Então, assim, os dois laterais... E o miolo da zaga, sem contar os volantes ali, marcam muito. O time botou, o Flamengo cansou, correu muito para tentar segurar o Liverpool. E aí depois, no final do jogo, na prorrogação, aí era complicado de conseguir alguma coisa. E olha que quase que o Lincoln, né, no finalzinho da prorrogação, quase que conseguiu empatar.
Aquela bola do empate. Agora, muita gente... criticou a mexida do Jesus, que é sempre um mágico na hora de mexer, na hora de mudar taticamente o jogo. E muita gente ficou sem entender aquela saída, aquela retirada ali do Arrascaeta. Na realidade, você é daqueles que também concorda que dessa vez o Mister errou a mão?
É quando apareceu a placa ali do Vitinho, opa, o Everton Ribeiro vai sair, porque o Everton Ribeiro estava apagado, não estava conseguindo se destacar, acho que até na questão física, na força física ali diante do Liverpool. Mas quando a placa mostrou o Arrascaeta, opa, peraí, alguma coisa aí tá errada. Então, na hora que trocou, que
tirou
o Arrascaeta...
Eu achei que o Arrascaeta tinha sentido, alguma coisa assim.
É, porque para mim, assim, o Flamengo todo estava jogando bem. O Everton Ribeiro talvez ele não tivesse conseguindo render, mas é um cara que você também deixa ele ali no cantinho dele, ele consegue fazer alguma coisa. E o Arrascaeta, para mim, era um dos destaques, junto com o Willian Arão. No caso do meio de campo e o ataque, era um dos grandes destaques, né? E quando houve essa substituição, eu pensei, errou, né? O Mister não fez bacana, não. Mas eu falei a mesma coisa quando ele tirou acho que foi o Everton Ribeiro, né, na final da Libertadores, e botou o Diego. Então, não, tirou o Arão, né, na final da Libertadores, e botou o Diego. Então, a vida mais fácil, a profissão mais fácil do mundo é de comentarista de futebol.
É, isso é verdade.
Comentar depois que o resultado já está lá. A gente, o Mister e a equipe técnica do Flamengo tem dados ali sobre a condição física dos atletas. Eles deviam perceber que, olha, quando o Arrascaeta começa a errar algum passe, ou quando ele não consegue mais fazer determinada jogada, é sinal de que ele está cansado. Então vamos trocar, né? E aí o time ali perdeu realmente o contato com o Liverpool, né? A gente estava, até aquele momento, estava muito bem mesmo.
Depois da saída do Arrascaeta, a gente viu o Flamengo meio que desequilibrado, não conseguia acertar.
O Flamengo estava esperando os pênaltis, né? Ficou mais ou menos ali esperando os pênaltis. Mas criticar depois, resultado já na mesa, é muito fácil, né? Como eu critiquei o Jesus na substituição da Libertadores, e o Diego, desde então, tem sido aquele reserva de luxo, né? Entra para mudar a história do jogo.
Bom, a verdade é que em 2019 o Flamengo ganhou todos os títulos possíveis, só faltando esse aí do Mundial, que inclusive já tem, né? O Liverpool já tinha batido na trave 3 vezes também, já estava vindo com sangue nos olhos para poder ter esse título. Mas 24 jogos invictos, 86 gols, 90 pontos. São números assim para deixar 2019 um ano mágico para o Flamengo.
Foi, e pela primeira vez assim, porque tem a torcida, sempre tem, né? A torcida contra.
Uhum. Faz parte.
O time faz parte, é normal a zoação, podem gozar, porque o futebol é bacana quando tem esse nível de brincadeira aí, que eu acho bacana mesmo. Mas desta vez eu senti. A maioria dos torcedores, até vascaínos, ficava assim: eu quero que meu time jogue que nem o de vocês. Porque, e nesse caso aí, o Mister foi o grande destaque, né? As pessoas queriam que o time fosse pra frente. Que o time, com 1-0 no bolso, fosse pro ataque, pra fazer o segundo, o terceiro, o quarto.
Sabe o que era o meu grande medo com o Flamengo? Era o Flamengo jogar como o Santos jogou na final com o Barcelona, que praticamente só viu o Barcelona jogar. Foi feio, foi um pouco vergonhoso, deu um pouco de vergonha. Agora, vamos combinar também que o time do Santos daquela época, embora tivesse Neymar e companhia, não se compara com o time do Flamengo. Eu acho que não estava no mesmo nível do Barcelona mesmo. E o que o jogo do sábado provou é que o Flamengo estava no mesmo nível do Barcelona. E isso foi interessante.
Eu acho que naquela ocasião lá do Santos e Barcelona, o time foi achando que o Brasil, futebol brasileiro é o melhor do mundo, futebol brasileiro e tal.
Mas é que tava.
E esqueceu que o futebol europeu evoluiu demais.
Isso. Era um time nacional, era claro que era um time nacional jogando com um time de...
A partir de 95, lá teve a Lei Bosman, permitiu que os jogadores da Europa possam jogar em qualquer... Como se fosse sem limite, né? Então, um jogador da Espanha pode jogar na Inglaterra sem limite. Então, você pode ter um time totalmente de estrangeiros. O Liverpool, sábado, acho que só tinha 3 ingleses em campo. O resto era tudo uma seleção. Então, com isso, o time fica muito forte. A possibilidade de ficar forte é muito grande.
É, e com dinheiro também,
E o campeonato o inglês é o melhor campeonato do mundo, mas assim... um espetáculo de ver, só jogo bom. Os outros campeonatos da Europa são espetaculares, dão de sobra aqui no nosso time, aqui no Brasileirão. O Brasileirão, a gente via os times quando chegava ali para ganhar o campeonato, depois parava de jogar, era um desrespeito com o público.
Isso aí realmente.
O Flamengo ganhou, continuou jogando, continuou fazendo valer o ingresso,
acho,
né?
Eu acho até que estabelece uma nova
Porque os torcedores,
né,
querem isso pro seu time.
Querem jogo,
né?
Eu
quero que o meu time jogue igual o Flamengo, de jogar, levar a sério, de valorizar o ingresso. Então, isso a gente, eu sempre vi lá fora, principalmente no campeonato inglês. Eu sempre via, eu ficava impressionado que o time que estava ganhando de 3-0 atacava. Às vezes tinha jogador expulso porque, de reclamar, porque o cara estava querendo fazer o quarto, quinto.
Vontade de jogar. Né?
Então, isso é muito bacana. Não à toa, você vê, o último título em Copa do Mundo, né? Foi do Brasil em 2002. Depois de lá para cá, a Argentina conseguiu fazer uma final em 2014. E o resto, tudo final de país europeu. Porque o campeonato deles ficou forte, eles foram aprendendo a jogar bola. O inglês era famoso por dar chutão.
Exato.
O time da Inglaterra hoje joga bem, né? Então, eles evoluíram e a gente parou no tempo. Vamos ver se o Mister talvez tenha trazido aquela fagulha ali para a gente recuperar o que a gente fazia lá atrás.
Exatamente,
que a gente dominava.
Futebol,
né?
Bonito, futebol para frente. Bruno, a gente está terminando o nosso 11 minutos de hoje, mas eu acho que a gente merece tocar o hino do Flamengo. Mesmo com o vice do Mundial, Isauro Oliveira, pelo que apresentou, pelo conjunto da obra, o hino do Flamengo para a gente terminar o Conexão.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Aí, pra nação rubro-negra, a gente terminar bem esse 2019 com o que o Flamengo apresentou. Obrigado, Bruno, pela participação aqui com a gente. Parabéns.
Muito obrigado, valeu a pena, o time deu gosto mesmo, e o hino é bonito também não ficou feio não tocar, porque chegou fazendo o que muita gente não acreditava. Aquela música ali era piadinha, né, em dezembro de 81, era uma piadinha para os adversários, mas mostrou que não, de fato, a gente conseguiu chegar lá, né, e tenho até confiança de que a gente vai repetir esse retorno aí no Mundial de Clubes, é o último, né, nesse formato, no ano que vem. Isso. Acredito que a gente vai conseguir um bicampeonato e acredito que o Liverpool também vai conseguir um bicampeonato.
Legal, Bruno, obrigado pela participação. Foi o nosso 11 minutos dessa segunda. Voltamos na próxima sexta-feira com mais 11.